De nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação: Ney Lima. Participação: Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Então, 11 horas e 1 minuto, excepcionalmente hoje, o Rádio Debate está sendo apresentado por mim, muito mais bonito, muito mais forte do que o companheiro Ney Lima. Estamos aqui até o meio-dia e hoje, como sempre, batendo aquele papo com os nossos participantes de sempre, né? Os blogueiros aqui de Santa Cruz do Capibaribe, Marcondes Moreno, o nosso Mané do blog também, né? O Emanuel Glicério. Então, um abraço forte aos companheiros que estarão conosco nesta manhã, finalzinho desta manhã. Lembrando que o programa é reprisado a partir da meia-noite, você acompanhando aqui pela sua Polo FM 101,9. Agora não, deixa eu dar uma arrumada aqui, que o negócio também está parecendo uma barraca aqui. São 11 horas e 2 minutos. Bom, gente, mas eu estou recebendo aqui o vereador Pipoca, saudando aqui o ouvinte com o seu bom dia, registrando aqui, inclusive, está com a camisa homenageando o amigo Xavier Assis, que faleceu na manhã de ontem, vítima de um acidente automobilístico, estava acometido em uma cama de hospital, em um leito hospitalar, em Campina Grande, na Paraíba, né? O Xavier, que era filho do ex-presidente do Ipiranga, Zé Nelson Negão. Obrigado pela sua presença, Pipoca, bom dia.
Bom dia, Adielso. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Como você frisou bem, né, do nosso amigo Xavier, que infelizmente aconteceu essa tragédia dele falecer no domingo, acho que na madrugada da segunda. Mas é assim, acho que ele vai estar num bom lugar e tenho certeza disso. Como a certeza disso foi que ele não era batizado no domingo e o padre foi para lá no domingo e quando batizou ele à tarde e à noite, Deus levou pro céu.
Ah, eu não sabia desse detalhe. Quer dizer que ele o pessoal providenciou esse batismo do Xaveco, como era conhecido, né?
Xaveco.
Ok. Seu amigo há muitos anos?
Isso, desde criança. Desde a infância é nosso amigo, nosso irmão. Desde criança.
Ok. Bom, gente, são 11 horas e 3 minutos. 11 e 3. Vamos a Caruaru. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco vamos a Recife agora, vamos dar um pulo maior ainda. Vamos à capital pernambucana com Reinaldo Sampaio. Aí é? Não era Reinaldo Sampaio primeiro? Ah, meu irmão. Careca, que é isso, carequinha? 11 horas e 4 minutos, vamos à matéria, né? Quais são os destaques do programa de hoje? Alô, Luara!
Blog do Reinaldo Sampaio. Setembro é o mês das primeiras definições. 13 meses separam os brasileiros das eleições gerais do próximo ano. Mas até o final de setembro, próximo, muitas decisões terão que ser tomadas, visando a eleição de presidente da República e de governador. Setembro é o prazo final para que os brasileiros saibam se a rede Sustentabilidade de Marina Silva terá obtido ou não o seu registro no TSE, dando-lhe condições legais de disputar a presidência da República por um partido que não quer ostentar o rótulo de partido. Encerra-se também no mês de setembro o prazo para que o PPS do deputado Roberto Freire e o PMN de Thelma Oliveira decidam em caráter definitivo se irão mesmo se fundir para para criar a mobilização democrática, o MD. É também o prazo final para que o ex-governador de São Paulo, José Serra, decida se sairá do PSDB para disputar a presidência da República por outro partido, já que os tucanos fizeram opção pelo senador e presidente nacional da legenda, Aécio Neves. É ainda no mês de setembro que o vice-governador João Lira Neto terá que oficializar sua saída do PDT, caso tenha interesse em figurar na lista de pré-candidatos do PSB ao governo estadual. Por último, será também no final de setembro que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, irá procurar Eduardo Campos para comunicar-lhe que deseja ser o candidato do PSB ao governo de Pernambuco, pois se for preterido no seu partido, ainda terá prazo legal para se filiar a outro.
Às 12 horas e 6 minutos, 11:06. Pipoca, não deu moral não, que é querendo patrocínio aí, viu? É tal de reboque aí, não vai dar peça não. 11 horas e 6 minutos aqui na sua Polo. Inclusive, a cor da camisa já diz, né? Qual a tendência aqui do rapaz? Ah, meu irmão. 11 horas e 6 minutos. Gente, vamos agora à capital pernambucana! Companheiro Inaldo Sampaio, bom dia pra você, Inaldo. Há um tempão que eu não falo com você, você que participava conosco direto, quando eu fiz a primeira parte aqui do Rádio Debate, e agora retornando conosco, você que sempre esteve conosco, na verdade quem saiu fui eu, mas voltei. Inaldo, bom dia, companheiro. Setembro é um mês interessante, é o mês das primeiras definições para as eleições do próximo ano, Inaldo. Isso é o destaque do seu blog. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Adelson, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Adelson, exatamente por esses motivos que nós, ou aqui vocês acabaram de se reportar agora há pouco, é que o mês de setembro terá um papel importante aí nessas primeiras definições, com vistas tanto à eleição de governador como também à de presidente da República, né? Porque quem quiser disputar mandato eletivo no próximo ano terá que estar filiado a algum partido até o final do mês de setembro. Também quem quiser fazer troca de partido tem que cumprir esse prazo. Quem quiser fazer fusão partidária, como é o caso aí do PPS e do PMN, também tem que respeitar aí o prazo de setembro. A Marina Silva, que está tentando registrar o seu novo partido Rede Sustentabilidade, terá que ter esse registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral até o final de setembro. Enfim, quando setembro chegar, Adelson, realmente terá começado tanto a eleição para o governo de Pernambuco como também a eleição para presidente da República, por conta desses prazos que terão que ser obedecidos, né? Temos aí o caso, por exemplo, do ex-governador José Serra, que estaria se animando para disputar de novo a presidência da República e agora fora do PSDB, já que o partido fez opção pelo senador Aécio Neves. Temos também o caso do ministro Fernando Bezerra Coelho, que se considera o primeiro da fila no PSDB para disputar a sucessão de Eduardo Campos, e se não for candidato, poderá sair do partido para disputar o governo por outra legenda. Enfim, no final de setembro nós vamos ter muitas novidades, não só no plano estadual, como também e sobretudo no plano nacional.
Olha, muitas vezes o cara, ele aceita o cargo de secretário, né, dessa ou daquela pasta, mas isso não, muitas vezes não traz a visibilidade que ele gostaria. Lá em Caruaru, nós temos duas deputadas que saíram, né, elas assumiram pastas importantes no governo Eduardo Campos. No entanto, a Raquel Lira acabou voltando para a Assembleia Legislativa. Aliás, ela foi para a Assembleia Legislativa, né? Já que desde que ela assumiu, já desde que ela foi eleita, já havia essa conversa de que ela assumiria a pasta e nem chegou a assumir a vaga na Assembleia Legislativa, e hoje ela está como na condição de deputada estadual. Laura Gomes não, continua como secretária. Será que teremos alguma definição daqui para o ano que vem, ou Laura tem visibilidade suficiente para se reeleger no próximo ano nesta pasta que ela assume, que ela comanda hoje no governo Eduardo Hinaldo? Qual sua avaliação em relação a essas duas deputadas caruaruenses?
Olha, Adeus, quando o governador convidou Raquel Lira, ele já havia convidado inicialmente Laura Gomes. Aí eu tenho a impressão, isso é a opinião minha, de que para não desequilibrar o jogo do PSB local, porque a Laura é muito independente, né? Esposa do vice-prefeito Jorge Gomes, que já foi governador, aliás, já foi vice-governador em Miguel Arraes, foi secretário de saúde do próprio Eduardo Campos. Então, para não deixar Laura, vamos dizer, se projetar individualmente no cargo de secretário, o governador convidou também Raquel Lira, que é filha do vice-governador João Lira Neto. A Raquel não se adaptou à pasta, né? É uma pasta muito difícil de lidar com criança e adolescente, sobretudo com esses menores infratores. Ela não se adequou ao estilo da pasta, né? A complexidade da pasta, e no final do primeiro ano pediu ao governador para ser substituída. Quem está lá no lugar dela é hoje o deputado Pedro Eurico, filiado ao PSDB. Raquel deverá ter uma reeleição tranquila, porque ela já foi majoritária em Caruaru na eleição passada. O pai deverá assumir o governo do estado em abril do próximo ano, com a saída do governador para disputar outro cargo. E, além de tudo, ela tem feito um bom trabalho na Assembleia Legislativa como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Laura Gomes também tem sido uma boa secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ela gosta do que faz, o governador gosta do trabalho dela. Ela é uma pessoa de muita garra, de muita capacidade de luta. E tem a impressão que o próprio partido, PSB, terá interesse na reeleição dela no próximo ano. O que pode acontecer no futuro, na sucessão do prefeito José Queiroz, mas ainda estamos distante disso, né, lá 2016, é um conflito interno na legenda das duas, entre Raquel e Laura, para ver quem será a candidata do partido à prefeitura municipal. A Raquel vem sendo preparada pelo pai, João Lira, e Laura vem sendo preparada pelo atual vice, Jorge Gomes. Portanto, vai ser uma briga interessante, uma briga no bom sentido, vamos dizer assim, porque elas duas não escondem de ninguém que o seu projeto político imediato é a sucessão de Caruaru em 2016.
Então, teremos a eleição da Luluzinha, o Clube da Luluzinha, já que Miriam Lacerda também deve ser candidata a prefeita daqui a 3 anos. Será?
Olha, ou ela ou o deputado Tony Gel, né? Ela foi candidata agora, perdeu a eleição. Pode ser que eles façam uma inversão. Ela volte para a Assembleia Legislativa, para o lugar do marido, e Tony Gel volte para lá para tentar retornar à prefeitura. De qualquer forma, como não há muitas opções, adeus, lá em Caruaru, os quadros políticos principais envelheceram todos, né? O Queiroz, por exemplo, já é o quarto mandato de prefeito, Jorge Gomes já foi deputado, foi vice-prefeito pela segunda vez, já foi vice-governador, secretário de saúde, e também não demonstra muita disposição para continuar na vida pública, né? João Lira tem a impressão que depois desse mandato agora, independente de ser ou não candidato a governador, tem a impressão que ele também encerra sua vida pública. Então, Caruaru realmente está precisando de uma renovação de quadros políticos. E aí, não sei se Tony Gel vai ainda insistir na candidatura dele ou da mulher para uma eleição municipal. O fato é que o DEM também lá envelheceu, ele tem um filho também querendo entrar na política, e, enfim, ainda é muito cedo para a gente fazer todas essas avaliações, mas o fato é que em 2016 deverá haver em Caruaru uma grande renovação na política por conta do envelhecimento dos quadros de hoje.
Ok. Hinaldo, obrigado pela sua participação, companheiro. Bom dia, hein?
Bom dia, Adelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo, e até amanhã, se Deus quiser.
Ok. 11 horas e 15 minutos. Vereador Pipoca, e aí, qual sua avaliação em relação a essas projeções para as eleições gerais do próximo ano? O vereador é sempre requisitado, né? Um apoio importante, porque é o político que está ao lado do povo, está em contato direto com o eleitor. Qual o seu prognóstico para as eleições gerais do próximo ano?
Pois é, como foi falado aqui agora, né? A questão é esperar o setembro, mas como você bem disse, né? O vereador é o assistencialista, né? O que fica próximo do povo, que o povo mais procura. Mas em questão à minha pessoa, o nosso grupo está fechado, em minha parte, né, com o deputado Diogo Moraes, né, também com o deputado federal Sérgio Guerra. E aí esperar as projeções aí também para Eduardo Campos, para a presidência, e a gente vamos ver o que é que vai acontecer.
A propósito da bancada de 10 vereadores, todos com o mesmo pensamento, não, existem alguns que têm seus candidatos próprios, como é que vocês estão em torno destas eleições do próximo ano para deputados federal e estadual?
Deputado estadual está o grupo fechado, né, com o Diogo Moraes, tudo indica que vai se projetar isso, né? Creio eu que todos estarão com o deputado Diogo Moraes. Federal é certo, né, acho que é a Frânio, que tem o seu candidato, que é o Paulo Rubens, mas em conformidade, todo o grupo vai estar com o estadual Diogo Moraes e o deputado Sérgio Guerra.
São 11 horas e 16 minutos, 11:16, vamos agora à capital do Agreste. Companheiro Igor Maciel, jornalista, apresentador de telejornal, blogueiro, é o cara que faz de tudo na imprensa aí em Caruaru, inclusive ganhando muito dinheiro. Bom dia, Igor!
Bom dia, Adielson. Rapaz, a parte do fazer de tudo é verdade. Agora, ganhar muito dinheiro, isso aí é por sua conta, viu?
Não. Olha, blogueiro de política ganha dinheiro. Agora, blogueiro policial, meu amigo, tem que ter condição, não. Olha, Igor, CREMEP divulgando que fará uma paralisação no dia de hoje, né? Está fazendo uma paralisação durante todo o dia de hoje, e nós temos, inclusive, paralisações dos médicos em todo o Brasil. A insatisfação é geral.
Insatisfação geral, Adielson, principalmente por conta das decisões tomadas pela presidente Dilma, que resolveu abrir realmente uma guerra contra os médicos, contra a categoria. Ela está enfrentando mesmo a categoria, e os médicos, eles têm uma força corporativa mesmo muito grande. Então, começa realmente a dar o atendimento de saúde em todo o Brasil, agora, por conta daquelas decisões. É a questão de trazer médico estrangeiro, é a questão de aumentar o custo de medicina, os profissionais realmente não estão nada satisfeitos com isso, e essa paralisação deve afetar realmente o Brasil inteiro.
Olha, aí em Caruaru, o principal assunto da semana passada foi a suposta agressão sofrida pelo vereador Jajá. Mas a informação de que ele pode retirar a queixa, isso é fato ou é boato, Igor?
O Adielson, na verdade, a gente já está chamando aqui, inclusive, de UFC Câmara, né? Porque até teve o Leonardo Chaves, que é o presidente da Câmara, ele agiu ali. Eu já estava hoje, inclusive, conversando com o Leonardo e dizendo a ele que ele podia se candidatar agora a esse cargo de juiz de UFC. Mas a verdade é que o Jajá, ele realmente pretende retirar a queixa, ele disse que vai retirar a queixa. Ontem aconteceu uma reunião, portas fechadas, lá na Câmara de Vereadores, e foi, como o próprio Leonardo Chaves disse, um freio de arrumação, um ajuste de conduta. Ele disse que precisou conversar com alguns vereadores, que ele já vem orientando faz tempo, principalmente os novatos, mas que está realmente muito difícil, e ele vai acionar a comissão de ética. Agora é a comissão de ética que vai cuidar desses casos aí. Aí os vereadores entram em recesso a partir da meia-noite, de hoje para amanhã, eles entram em recesso, devem voltar aí em meados de agosto, início de agosto, mais ou menos. E até quando voltarem, a política vai ser outra. Vai ser comissão de ética, e quem realmente incorrer em falta de decoro, como se chama, falta de respeito mesmo lá dentro, pode até ser cassado.
E esse caso de específico aí dos dois parlamentares, isso pode gerar em cassação de ambos?
Eu acredito que cassação não. Cassação talvez seja uma atitude muito radical agora. Mas certamente eles vão receber uma advertência. Certamente eles vão receber uma advertência, porque apesar da reunião de ontem, que eles dizem que não trataram esse assunto, mas ninguém acredita, Adilson. Porque é claro que eles se reuniram, a portas fechadas, os dois vereadores brigões estavam lá e certamente um deve ter conversado com o outro, se pediu desculpa, só entrou a turma do Deixa Disso na história e o Jajá anunciou que deve retirar a queixa da delegacia, da queixa, o boletim de ocorrência que ele fez. Então, acredito que isso com certeza foi definido. Agora, que mesmo assim, o Leonardo Chaves disse que vai acionar a comissão de ética. Então, uma advertência deve sair. Agora, uma coisa que deve acontecer hoje é que o Jajá e o Romildo Oscar, provavelmente, pelo menos essa é a ideia do presidente Leonardo Chaves e a ideia dos outros vereadores, é que eles peçam desculpa publicamente na sessão de hoje, que é a última antes do recesso.
Será que vai ter beijinho?
Rapaz, não sei se vai ter beijinho, não. Eu não sei quem é que ia gostar dessa história dos dois. Mas o Romildo com certeza não ia gostar.
Bom, governador de Pernambuco, Eduardo Campos, está fugindo da oposição sobre a locação dos aviões, muito dinheiro sendo gasto com essas locações. Como é que está repercutindo aí em Caruaru, terra do vice-governador do estado?
Terra do vice-governador do estado, é verdade. E o governador Eduardo Campos, ele tá dando aquelas famosas escapulidas. Ele não quer falar sobre o assunto. Ele estava ontem num evento da Comissão da Verdade, lá comemorando um ano de Comissão da Verdade, deu entrevista sobre a Comissão da Verdade lá no Recife, e quando os repórteres começaram, quando uma repórter começou a perguntar sobre os voos que custaram 5 milhões, tem um contrato de 5 milhões para voos pelo Brasil do governador Eduardo Campos com empresas particulares. E quando ela começou a pergunta, ele deu as costas e foi embora. Ele realmente mostrando que não quer falar sobre o assunto, que não quer responder sobre isso. E a intenção dele é tentar esquecer.
Ô Igor, aqui em Santa Cruz se fala muito, né, da ação do Estado no tocante a cobrar impostos, né? Enfim, trazer a fiscalização para cá, há muita reclamação nesse sentido. Agora pela manhã foi deflagrada em todo o estado uma operação para combater a pirataria. Essa operação foi deflagrada aí em Caruaru, aqui em Santa Cruz também houve esta ação por parte da polícia militar, sobretudo, que tem esse trabalho de mais ostensivo. E aí em Caruaru não tem muito chororô, né, dos moradores nem dos comerciantes em relação a essas ações do governo do estado no tocante a, né, fechar o cerco contra as pessoas para pagarem impostos.
Olha, eu não sei, Adielto, o que é que acontece em relação a Santa Cruz do Capibaribe do governo do estado. Não sei se tem alguma rixa, alguma coisa, porque aqui a gente vê as ações muito pontuais. A gente vê ações muito, muito, muito pontuais. Essa operação que você falou, hoje mesmo, Caruaru apreendeu 50 mil DVDs, apreendeu 2 mil maços de cigarro, tudo isso ali na rua João Condé, que é uma conhecida rua dos eletrônicos aqui. Muita assistência técnica, assistência eletrônica ali naquele local. E aí fizeram essa apreensão. É muito pontual. Às vezes eles vão para a Feira da Sulanca, aí fazem algumas apreensões no setor de importar. Às vezes eles vão aqui para a rua João Condé, fazem esse apanhado também para ir. Quando é em Santa Cruz, quando é em outras cidades, geralmente eles vão e fazem uma coisa geral, né? Um limpa geral, realmente. Aí eu não sei o que é que acontece em relação a Santa Cruz, não.
Igor, obrigado, companheiro, pela sua participação. Bom dia, então.
Bom dia, Diego, da Rádio Polo.
Valeu. E acessem o blog do Igor, Maciel. O endereço do blog do Igor, Igor?
É o www.blogdeitormaciel.com.br.
Pronto, e acerca que
essa... Nós discutimos aqui, inclusive, estão todos por lá.
Pronto, e quer saber quem foi preso? Vai lá no meu blog.
É, tá certo.
Um abraço, Igor. Bom dia, companheiro.
Abraço.
Valeu. São 11 horas e 24 minutos, 11h24. Daqui a pouquinho nós vamos saber a opinião do vereador Pipoca em relação a estas locações, né, de aviões do governador Eduardo Campos. São 11 horas e 24 minutos, eu vou para o intervalo rápido, a gente volta hoje em destaque a presença do vereador Pipoca aqui no estúdio da Polo. São 11 horas e 31 minutos.
Tá na Polo, tá com tudo. Polo FM.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
São 11 horas e 31 minutos, 11h31, como eu prometi, né? Retornando aqui para o nosso Rádio Debate, ouvindo a opinião do vereador Pipoca. E em relação a essas denúncias aí da oposição de que o governador Eduardo Campos, ele tem gasto valores absurdos na locação de aviões, vocês já tinham conhecimento disso? Isso já vinha sendo discutido nos bastidores? Vereador.
Adias, não, porque saiu na imprensa esse final de semana, né? Eu soube, inclusive, hoje aqui que saiu na imprensa esse final de semana.
Uhum.
Então não tem como a gente comentar um fato que eu ainda não tive conhecimento, tô sabendo, como você bem frisou agora. Então vou tomar conhecimento realmente se está acontecendo isso para a gente dar a nossa opinião.
Eu gostaria que você daqui a pouco fizesse um balanço aí do seu trabalho no Legislativo. Você que é o vereador mais jovem da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, mas está demonstrando aí maturidade no seu trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, mas agora deixa eu trazer uma matéria com a nossa Loara aqui no nosso Rádio Debate.
O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, durante visita ao município de Belo Jardim, agreste do estado, informou ao prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, Edson Vieira, que virá ao município ainda esse mês para assinatura da ordem de serviço oficialização do 24º Batalhão da Polícia Militar. Na ocasião, Campos também fará uma visita à Escola Técnica Estadual, ainda em construção, mas que deve ser inaugurada este ano. Edson Vieira disse que o encontro com o governador teve um balanço positivo. Fico satisfeito porque mais investimentos virão para a nossa cidade, na área de segurança pública, educação, infraestrutura e habitação, ressaltou o prefeito.
Olha, são 11 horas e 33 minutos, nós estamos na ponta da linha com o companheiro Emanuel Glicério para falar aí dessa questão. Emanuel, que é radialista, é blogueiro e um dos destaques do blog do Emanuel Glicério, o Diário da Sulanca, que governador de Pernambuco virá a Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Gelson. Bom dia, ouvintes do Rádio Lac. Bom dia, vereador Pipoca. Aí nos estúdios, já todos os ouvintes.
Bom, essa visita já tem data, já data programada para a visita do governador à capital das confecções, Emanuel?
Olha só, Adel, essa visita deve ocorrer no dia 25 de julho, pelo menos a data pré-agendada, né, pelo Palácio do Campo das Princesas. O governador vem fazer essa visita, vem assinar aí a ordem, né, que transforma a CPM no 24º Batalhão da Polícia Militar, e na verdade é uma mudança que vai surgir com efeitos práticos. Eu, apesar de ser um batalhão, mas a estrutura aqui é a mesma, né, o prédio é o mesmo, vai mudar só a estrutura do prédio. Vem aí um efetivo, né, de policiais, de viaturas, mas sinceramente eu não vejo uma mudança tão drástica assim. Outro ponto é a escola técnica, né, que o governador fará visitar ela, não para inaugurar nesse momento, mas a previsão é de que até o final do ano seja entregue a escola técnica. E seria aí a primeira marca realmente do governador para a cidade. É muito pouco, né, há críticas em relação à questão da educação aqui no município, tanto é que três vereadores da base, né, romperam o Ernesto, o Carlinhos e o Diomedes. Foi precisado a questão política, mas eu entendo a questão dos vereadores. Né? Hoje, você defender a questão pessoas é um desafio gigantesco. O Edson Vieira, na campanha de 16, o apoio do Palácio do Campeonato Francesa, lógico que vai retribuir esse apoio lá do campo, mas ainda é muito pouco, Adelto. Eu acho que faltava muito mais, e eu quero merecer muito mais nessa vida do Edson Vieira.
Ok, obrigado, companheiro Emanuel, e até amanhã.
Ok, Adelson, um abraço ouvinte da Folha FM.
Vereador Pipoca, essa vinda do governador Eduardo Campos, governador Eduardo, que sempre o Santa Cruzense tem cobrado mais ações por parte do governo, em virtude do prefeito do município ser aliado do governador, o deputado Diogo Moraes também ser aliado, inclusive amigo pessoal do governador. Qual sua posição em relação às ações do governo do estado aqui para Santa Cruz do Capibaribe?
As ações do governador Eduardo Campos, como bem o pessoal está frisando, que é pouco. Mas aí, ele vindo, Manuel falou, dizendo que é pouca coisa, mas o batalhão, a terceira CIPM, que se transformar em batalhão, será muito importante para a nossa cidade, justamente na questão da segurança, que a população nos encontra e reclama muito que está faltando pouco. Então será muito importante a questão da escola técnica também, que vai vir ser inaugurada. Então será muito importante a vinda dele, até para nós cobrarmos também, porque ele lá em Recife, o pessoal aqui em Santa Cruz está cobrando a vinda dele. É bom que ele venha para que a gente tenha uma conversa, para que a gente dialogue, para que a gente mostre a situação de Santa Cruz do Capibaribe, porque Santa Cruz merece mais. Mesmo que ele está fazendo para o nosso município, Santa Cruz merece que ele dê uma atenção melhor ao polo de confecções. Santa Cruz hoje, que é ênfase em Pernambuco, é a cidade que mais cresce em Pernambuco. Então ele vindo para cá, nós vamos ter a oportunidade de cobrarmos também, tanto nós vereadores como estamos cobrando ao deputado Diogo Moraes, ao prefeito Edson Vieira, quando vai para Recife, quando vai para Brasília também cobrar. Então ele vindo aqui vai sentir o calor da população, vai sentir o calor do povo, e o povo vai poder cobrar ele também.
Ok, obrigado, vereador Pipoca. 11 horas e 37 minutos. Alô, Luara!
Blog Sulanca News. Reunião da oposição deve acontecer domingo. Em um momento decisivo para a oposição, o vereador Galego de Mourinha tomou a dianteira e partiu para resolver os problemas internos do grupo de oposição em Santa Cruz do Capibaribe. É agora ou nunca. O grupo de oposição em Santa Cruz do Capibaribe entra na discussão aberta sobre os interesses individuais de seus principais caciques, gerando polêmicas que chegam até o eleitorado nas ruas. O líder maior do grupo, José Augusto Maia, ainda não definiu para que cargo concorre ano que vem ou disputa a reeleição para o Congresso Nacional, ou vai mesmo disputar uma vaga na Alep, abrindo assim as possibilidades para outros políticos no grupo. O ex-prefeito Toninho do Pará sairá candidato a deputado estadual de todo jeito, com ou sem apoio do seu grupo. Ao mesmo tempo, não participa de nenhuma atividade política na oposição, muito menos se reúne para discutir as coisas do grupo e da cidade. Caminha isolado, mas caminha. O vereador Ernesto Maia segue pré-candidato a deputado estadual ou a federal, dependendo da decisão do líder José Augusto Maia. Ernesto Maia, que deixará o PTB, ganhou musculatura política e endureceu seu posicionamento e postura. Já o também vereador Fernando Aragão vive a afirmar que, se for para o PCdoB, sairá candidato a deputado estadual. Diante dessa situação, o vereador Galego de Mourinha está na luta para reunir no próximo domingo a cúpula do partido para uma verdadeira lavagem de roupa suja. Algo precisa ser feito.
Bom, são 11 horas e 39 minutos. Na ponta da linha conosco, o companheiro Marcondes Moreno, do blog Sulanca News, que destacou aí esta reunião da oposição que acontecerá, ou que deve acontecer, no próximo domingo. Bom dia, Marcondes.
Olá, bom dia, Adelson. Bom dia aos amigos da Poli FM, ao vereador Clemerson Pipoca, que eu destaco como um dos vereadores, como uma boa novidade na Câmara de Santa Cruz, devido à sua juventude, seu discurso, enfim, Pipoca vai aprendendo com o passar do tempo. É verdade, o Galego de Mourinha, não suportando a situação de bastidores do grupo Tabotinha, decidiu tomar a dianteira e adiantar essa reunião para que, de fato, a oposição fale a mesma língua em Santa Cruz do Capibaribe. Todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, dos problemas internos do grupo, com novidades que aparecem, tipo Zé Augusto pode ir para estadual, a Ernest se coloca como opção também para federal. Vem a figura de Fernando Aragão, está esperando somente se livrar da tinha do PTB nas suas costas para também dizer que é candidato pelo PCdoB. Eu já disse isso várias vezes. E fica uma situação que, com uma tribo que tem muito cacique e pouco índio, isso precisa se definir.
Eu estive hoje pela manhã, inclusive conversando com o vereador Elinho Aragão. Ele me informava de que já foi convidado, sim, né, que vai participar e disse que o caminho é esse mesmo. E resta saber se o Tony do Pará já recebeu esse convite ou não, que ele é uma figura praticamente incomunicável em Santa Cruz do Capibaribe. Isso precisa acontecer da forma urgente. Mas eu queria fugir da pauta, com a sua permissão, Adelson, porque eu acabo de chegar da PS-160, onde fui fazer fotos da situação da buraqueira. E é algo muito preocupante. O Bloco Sul-Acanino, nesse momento, já tem fotos que mostram aí situações de riscos de acidente. Quem fica 10 minutos na PS-160 com uma máquina consegue registrar, na verdade, esse grande problema que está enfrentando. E eu não sei aceitar o vereador Pipoca aí, porque antes do governador Reis, vão ter que, no mínimo, maquiar essa feia. Ela não tem condição de ser maquiada, porque os buracos colocam em risco a população. É algo muito sério. Na oportunidade, eu fui cobrir uma visita também de Elinho, né? Me convidou gentilmente, eu fui para registrar esse momento. Algo, vereador, quer deixar esse seu pedido ao vereador? E que não fique esperando para o governador vir, não. Pô. Pede seu carro, não sei se você já teve a oportunidade na última semana de ir a Pão de Açúcar, que vá olhar a situação e use de sua força, porque essa questão, que não é mais uma questão política, não envolve um lado, não envolve o outro, envolve risco de vida da população, e a gente espera de que tudo seja resolvido. Então, só para confirmar, está tudo certo. Para domingo eu vou cavar para descobrir onde é esta reunião, para ver se eu fico de plantão, esperando o término da reunião para fazer matéria sobre o que vai ser debatido, para que o grupo, de fato, de oposição, encontre um caminho e fale a mesma língua.
Valeu, obrigado, Marcondes Moreno. Em relação a estas conversas da oposição, como é que você está vendo essa questão toda? Quem será candidato, quem não será? Você já teria uma opinião formada? Quais seriam os candidatos do Grupo Taboquinha, vereador?
Adelson, a gente não tem uma opinião formada, porque até nem eles mesmos próprio grupo não tem essa opinião formada. Então, a gente fica observando que o grupo não tem união, que desde quando começou esse mandato, até os vereadores lá na Câmara, como é esse dito aí, tem duas oposições, eles são divididos em dois, então não tem como nós dividirmos, como Zé Augusto é federal, e está se cotando a ser estadual, e Ernesto quer ser federal, essa mudança, Tonho do Pará também pode ser candidato, Fernando Aragão, Galego de Mourinha também pode ser candidato, então isso daí fica esperando só por uma única pessoa, não pensa na cidade, não pensa no povo. Então a gente não tem como ter essa opinião de quem será o candidato estadual, de quem será federal, e sim que eles estão desunidos e a gente não tem essa opinião.
Tá bom, são 11h43, eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho vamos à última parte do nosso programa. Hoje a melhor parte é a final, hein, gente? O melhor ficou para o final, com certeza. 11h43, gostaria que você falasse aí desses 6 meses e 16 dias, né, como vereador, o que você já apresentou de projetos, nós poderíamos resumir, né, em termos de trabalhos do vereador Pipoca nesses 6 meses e 16 dias como representante do povo aqui em Santa Cruz, Pipoca.
Pois é, Adelson, a gente, como vereador mais novo da Câmara de Vereadores, ficamos felizes em ser o vereador, né, mesmo jovem, que apresentei mais projetos de lei nesse primeiro mandato, nesse primeiro semestre. A gente apresentou 7 nomes de rua, né? A gente está com uma ideia nova, a gente que chegamos agora mesmo aprendendo, escutando mais do que, mas a gente está procurando fazer as reivindicações que a população nos procura, que a população nos pede. E nós fomos o vereador que apresentamos 7 projetos de lei na Câmara de Vereadores, um projeto de resolução, fizemos 2 audiências públicas, uma do Conselho Antidrogas, né, sabendo aí a questão das drogas no nosso município, outra questão da educação de qualidade em nosso município também. A gente está apresentando 37 requerimentos, na qual, dos projetos de lei que eu posso frisar aqui, como fizemos aí a Semana Municipal do Autismo, onde vimos famílias nos procurando, que antes tinham apoio, mas não tinham o total apoio que hoje nós demos, através da Câmara de Vereadores, através do prefeito Edson Vieira também, onde famílias tiveram a semana todinha, as crianças tiveram questão de saúde, de divertimento, e hoje é lei também no nosso município, né? Onde agora tem a Semana Municipal do Autismo, onde é lei. Não é mais aí, eles vão ter que estar mendigando, pedindo a um, pedindo a outro, tentar atrás de vereador. É lei, tem que cumprir com ela.
Qual o nome da sua mãe?
Minha mãe é Lúcia.
Lúcia, o seu pai?
Zé de Jorge.
Bom, quem está conosco é a dona Lúcia, para falar a respeito do filhão, que para muitos foi uma surpresa ele ter chegado, né, inclusive com uma votação muito boa, ter assumido uma das cadeiras da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe.
Desde a infância, ele era um menino muito bom, muito prestativo. Ele foi um menino que nunca pediu trabalho. Tinha muitos amigos. Desde pequeno ele gostou muito de festa, muito de amigos. E ele foi um menino muito bom, ótimo. Ele não foi um menino que não me deu trabalho, de jeito nenhum. Tinha os sonhos dele, de criança, de ter política, correr atrás dos políticos. Até nessa última vez que ele foi candidato, ele trabalhou na política, correndo para lá. Eu disse, mas menino, deixa disso. Mas ele só queria correr, e era aquela agonia. E o menino muito prestativo, achava muito que ajudar as pessoas. Nunca teve problema com escola. Só que quando ele terminou, aí ele fez a faculdade, não passou, aí teve aquele negócio, aí nem foi trabalhar. Aí nós fomos trabalhar, fomos fabricar, ir para feira. Mas ele foi aquele menino que nunca me deu trabalho. Ele é muito amoroso mesmo. Ele é 100%. Ele disse, né, disse que mãe, eu vou entrar, mas meu filho, eu acho que nem dá muito certo. Vamos dizer, mas depois o povo começar querendo ele, né? Começar querendo ele, e aí eu tive que abrir mão, porque eu vi que era uma coisa que ia dar certo. Porque eu sou assim, para apoiar o que dá certo, eu tenho que apoiar, né? Porque eu vi que não era uma coisa errada. Porque quando é errada, eu digo não. Mas, e ele escuta a gente, sabe? Aí tu fez uma reunião em casa com o pai dele, os irmãos dele. Aí tudo em apoio, aí se não dá certo. Aí pronto, aí foi só uma alegria, e aí foi comigo. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Todo dia de manhã se acordava ele, ia fazer oração. Todo dia que ele saía, ele ia ler a palavra. O menino que gostou da igreja, ele fez participação do EJC. Ainda hoje ele faz. E aquela coisa, tá, tem aquele negócio do noivo que dá certo, aquela paz, aquela união dentro de casa. Porque quando é na família toda unida, primo deles, a casa era cheia dos primos, de colegas. Aí aqui me preenchia da endereça, eu ficava tão alegre que eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Tinha dia que eu achava que eu dizia assim, meu Deus, será que eu mereço? Eu digo, porque não é uma coisa tão boa a união deles, dos quatro irmãos em casa, que eu não tinha palavra, eu só ficava calada. Eu tudo em casa, quer tanto bem a ele, que o que ele uma vez foi para um canto e deu febre, porque ele não estava com os irmãos. Eu já não vi. Ele vinha trazer ele porque ele estava com febre, com saudade dos irmãos.
O que foi que achou das palavras da mamãe?
A gente fica alegre, né, escutando a pessoa mais principal da nossa vida, né, falando. E que bom que ela fala de bem, ela tá falando a verdade, né, o principal que ela falou aí foi a união da nossa família, porque nossa campanha, né, como ela falou, minha mãe, todo projeto que a gente pensa em fazer, ela diz, mas isso não dá certo. Aí quando a gente foca no coisa, ela vai adiante, vai acima e começa a apoiar. Mas ela é um pouco um pé atrás, foi feito na campanha. Ela dizia, menino, isso não dá certo, não vai ser candidato. Eu digo, mas a gente tem um objetivo, mas se a gente ficar só em casa esperando por outras pessoas e não tentar fazer o nosso objetivo, não tentar contribuir com a sociedade, a gente como cristãos, né, como jovem, temos que buscar algum objetivo para o próximo, para o irmão. E o que mais importante que eu achei na campanha foi a minha família, porque infelizmente as famílias de hoje em dia, né, não todas, não vamos generalizar, mas as famílias se unem quando falece alguém ou quando está alguém enfermo, mas não, ali era uma campanha de alegria, era uma campanha de família, onde quando estava na alegria estava, quando estava no sofrimento estava, mas ali era uma campanha que a gente tinha o nosso objetivo de chegar lá, de ser vereador.
A partir de que momento você passou a ver como real a sua chegada, a sua vitória na eleição, Pipoca?
Eu quando entrei, eu pensei muito, ia ser uma mudança totalmente na minha vida, né? Porque a responsabilidade ia mudar, e eu como jovem disse, mas é isso que eu quero, então vamos em busca. E eu comecei a ver a partir que eu entrei para ganhar. Eu, quando eu entro no jogo, quando eu entro no objetivo, eu vou para ganhar e pedir a confiança do povo, pedir a confiança da população. Olhava no olho, dizia nosso objetivo, dizia nossos projetos e pedia a oportunidade e o povo deu. E creio que estou arcando com essa oportunidade que o povo me deu. Tô cumprindo com o meu objetivo. E um momento marcante na campanha que eu vi foi lá no São Miguel, o carisma, né, que a população tinha comigo, que estava na campanha, na população, e o povo na rua, principalmente as crianças. As crianças, para mim, foi uma alegria, que vinha me abraçar e dizia, pedir ao pai, pedir à mãe, pedir ao avô, e só alegria.
É uma pena que menino não vota, né?
mas aí eles pediam a mãe, de tanto insistir, eu chegava, dava um abraço, conversava e dizia, olha, peço a mãe pra votar. Aí quando eu, aí chegava algumas mães e dizia, eu vou votar, porque meu filho já pediu tanto que eu vou ter que votar. E muito bem.
Bacana. Bom, nós também temos aqui o depoimento do seu irmão, de um dos seus irmãos, né? São quatro, não é isso?
Isso, quatro.
Pronto, vamos ouvir?
Ele é amoroso, ele é brincalhão. Graças a Deus, para a gente trabalhar, desde novo ele já trabalhava junto, a gente passava o dia junto. Não tem o que reclamar, graças a Deus, quando um precisou do outro, sempre estávamos lá. E graças a Deus foi assim que continue. Mas assim, sempre foi bom, sempre foi engraçado a gente dormia junto antigamente no mesmo quarto, era eu, ele, Cleiton, tinha Kennedy também. Mas cada noite era uma mais engraçada que a outra, um não deixava o outro dormir, quando um dormia o outro saía acordando. Quando um tá dormindo, vem o outro acordar, às vezes joga água, só brincadeira. Ainda bem que a gente não dá brincadeira, né? Mas. E antigamente, quando o pai tinha uma vendinha, quando pipoca chegava, era sempre que vinha pipoca. Aí os amigos diziam, ó, lá vem pipoca.
Então, eis a origem do apelido Pipoca.
Ele falou, né? Eu gostava muito de pipoca, meu pai tinha uma venda na esquina da Rua 4, onde acho que a população de Santa Cruz conhece meu pai, né? Eu sempre gostei muito, e pulava muito também, aí colocaram o apelido de pipoca.
Então, pelas duas questões, por gostar e também por imitar isso. A pipoca. Pipoca, quais são os seus projetos para o futuro?
Os nossos projetos para o futuro, a Deus pertence, né? A gente planta a semente, vai plantando a semente, e aí Deus vai abrindo os caminhos, vai nos guiando. E a gente tem tantos projetos para o futuro que se for colocar aqui na pauta, nós vamos passar o dia. Mas o projeto sim, o projeto futuro de ajudar Santa Cruz de Capibaribe. Eu agora nesses 6 primeiros mandatos tive muita experiência. Agora nesse segundo semestre, no primeiro semestre, no segundo semestre agora, nós temos mais um objetivo com mais experiência. A gente tem esse objetivo de cumprir o nosso mandato. Eu vou voltar à universidade, fazer faculdade, se Deus assim permitir. Mas o nosso objetivo, o nosso foco, agora no intuito é esse, é de cumprir nosso mandato com a população de Santa Cruz de Capibaribe.
Bom, mais um depoimento. Vamos ouvir agora a sobrinha do vereador Pipoca.
Você foi um tio que sentava nas horas. Você sempre ajudou, sempre ajudou minha mãe no fabrico. Assim, ele é um tio que eu acho que todo mundo esperava ter. E eu só quero dizer que eu gosto muito dele e que ele continue sendo assim, como sempre foi.
Bom, são 11 horas e 58 minutos. Pipoca, tá aí, né? Robustecendo tudo aquilo que você já havia falado. Carinho da família, a família toda unida em torno do seu projeto.
Pois é, porque quando a gente vai em busca de um projeto, de alguma coisa, a gente tem que colocar primeiramente a família no foco. E desde a minha infância, né, como se foi falado aí, eu gosto de frisar, que eu sempre trabalhei com minha mãe, eu vendi na feira da Sulanca lá embaixo ainda, quando era nos bancos. Eu já também, como a população conhece a pessoa como vereador, mas se vier a minha trajetória, já vendi embalaio lá na feira. A gente tem um objetivo, a gente tem algum objetivo na nossa vida, e quando a gente procura e quer algum objetivo na vida, tem que colocar primeiramente Deus e segundo a família, e eu creio que não tem como dar errado.
A sua mãe tem um recadinho rápido para você.
Pipoca, eu te amo muito, é um filho que nunca me deu trabalho e eu espero o máximo de você. Você faça com as pessoas, você foi uma pessoa que ajudou, gosta de ajudar as pessoas humildes e eu espero que você faça isso que você gosta. Te amo.
Também temos, rapidinho, temos um recadinho do seu irmão. Vamos ouvir?
Só quer dizer que, graças a Deus, sempre fomos muito unidos e continue assim.
E aí, camarada?
A gente fica emocionado, né? Também, assim, infelizmente meu pai estava no sítio, não deu tempo de gravar. Mas é uma família que eu amo muito, meus quatro irmãos, né? Pagando Kennedy, que é o presidente da Associação dos Mototaxistas, Cleito, o conselheiro, e Kaique, meu irmão mais novo, minha sobrinha também, minha mãe. E meu pai também, meu pai que foi um guerreiro, minha mãe que foi uma guerreira na campanha, nos ajudou. A gente fica emocionado, fica alegre, né? Não é só porque aqui na rádio, mas lá em casa a gente se beija, diz que ama, se abraça com o irmão. A gente brinca, a gente é uma família unida. Quando tem um objetivo, que eu falei, a gente vai em busca, se une e dá certo.
Pipoca, obrigado pela sua presença aqui no programa.
Eu que agradeço, fico muito grato pela oportunidade de estar aqui, pela essa singela homenagem que vocês fizeram. Só tenho a agradecer. Fico muito feliz e uma boa tarde, né? Um bom dia ainda a toda a população de Santa Cruz de Capibaribe. E dizer que estou cumprindo. E ainda, mesmo com os erros, com as falhas, com algumas coisas que a gente ainda não quer mais, mas estamos aí nessa luta. E dizer que podem procurar a população, lá no meu gabinete está aberto. E que estou feliz. E que a população cobre de mim. Que só cobrando a gente vai fazer mais para Santa Cruz.
Ok, vereador Pipoca, foi o destaque de hoje aqui no nosso Rádio Debate, que volta amanhã com a apresentação do Ney Lima a partir das 11 horas da manhã. Gente boa, fico por aqui e a gente volta a se encontrar logo cedo, a partir das 8, em mais um programa Tribuna do Polo. Um abraço forte a todos, hein? Aí o povo no rádio, Luiz Carlos Rony com a sua carreta de doido. Tem um pior do que o outro. E o Ari, Ari tá aí, né? Ao lado de Maria do Funk, inclusive vai acabar em casamento essa união de Ari com a Maria do Funk. Valeu, gente, boa, até amanhã.